As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia. A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sexta-feira. Que bom, que prazer estar com você nesse dia 5 de maio de 2017. A partir de agora, então, o nosso debate até meio-dia. E contando, claro, com a sua participação aqui, como sempre, muito importante, tá? A sua participação, a sua opinião, seu posicionamento com relação aqui ao nosso tema de hoje. Então, quero todo mundo participando aí através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Você também curtindo aí a nossa página no Facebook, Melodia 97, seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia. E também aí através do nosso WhatsApp, com mensagem de texto no Melodia, no 99907-0097. Tá bom? 99907-0097.
Pesquisa do dia.
Fazer a nossa pesquisa perguntando nesta manhã, a mordomia do pensamento. Você já aprendeu sobre isso? Sabe o que de fato significa isso? A importância? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa e é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir este assunto, a doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio, o pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, no Moneró, na Ilha do Governador, e o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Ailton vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, louvar o teu nome, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesse lugar. Te exaltar, ó Deus, porque tu tens sido tão fiel para com cada um de nós e pedir mais uma vez a tua bênção, a tua graça, a tua direção, a tua revelação, Senhor. Inspira-nos nesta manhã, porque cremos que o Senhor pode nos usar de maneira poderosa para abençoar tantas pessoas que estão agora ligadas na Rádio Melodia. Então, Senhor, nos dá a tua inspiração, bem como também ao teu filho, o pastor Eliel do Carmo, na mediação deste debate. Inspire-o também, Deus, venha dar a ele a tua graça, o teu favor sobre cada um de nós. Te exaltamos, ó Deus, e te agradecemos por esse dia maravilhoso na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Debate Melodia.
Pois é, hoje o nosso assunto vai falar, o nosso tema vai trazer a nossa reflexão para a nossa aula de hoje, já que nós estamos falando sobre mordomia o tempo inteiro aqui, e mordomia é administrar aquilo que não é nosso. Mordomia é uma responsabilidade dada por Deus. E o tema de hoje vai falar sobre a mordomia do pensamento. Até porque chegamos à conclusão de que nesses últimos anos as grandes batalhas acontecem na mente. Mentes travadas, né? Guerras terríveis, decisões sendo tomadas, não é? Sem o devido pensamento, sem sequer pensar nas consequências dele. E aí? A mordomia do pensamento. Você que está ouvindo agora, já aprendeu sobre isso? O nosso tema de hoje, tema do nosso debate aqui na nossa Melodia. Nós estamos começando esse debate com uma enquete aqui com 73% dizendo que não. Nunca aprendi. Eu ainda não ouvi nem falar sobre isso. 73% é para esse público que nós vamos discutir esse assunto nessa manhã. Pastor Níger, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel, colegas debatedores, família Melodia, um prazer renovado estar aqui. Acho que vale mais uma vez a explicação, porque sempre tem audiência nova, né, do que é mordomia cristã, com quanto a gente tenha falado bastante sobre isso aqui. mordomia cristã é o que você acabou de falar, só quero corroborar, né, é entender que nós somos mordomos, dispenseiros da vontade de Deus, então que na verdade o que é nosso não é nosso, pertence a Deus. Então o meu corpo, na verdade, pertence a Deus, eu tenho que prestar contas a Deus, o meu tempo, etc, etc, etc. Minhas finanças, minha família. Quando a gente vem para uma mordomia do pensamento, de certa maneira, talvez, não sei se foi planejado ou não, mas enfim, é como se a gente viesse numa escala para chegar no ponto alto. Porque se eu tiver a mordomia do pensamento, eu terei todas as outras. Né? Por quê? A mordomia do pensamento é exatamente aprender a dominar o meu pensamento e levá-lo cativo a Cristo. Seria, como Paulo fala em Coríntios, ter a mente de Cristo. Né? É aprender a pensar como ele pensaria, a pensar no que ele pensaria, né? O que Deus, o que Jesus faria nesse momento, mas como o que eu estaria ocupando a mente dele nesse momento. É tentar dominar e levar... de fato, assim, o ponto alto da mordomia. Porque se eu controlar, se eu entender a minha mente, e a minha mente estiver subordinada, né, a todo o padrão cristão, a todo um padrão de Cristo, as outras coisas fatalmente irão acontecer. Então a questão do tempo, não, se eu tiver um domínio aqui da mente, no sentido da mordomia cristã, ela estiver cativa a Cristo, eu vou entender quais são as prioridades do tempo, a família, etc, etc. E um resumo espetacular do que é a mordomia do pensamento, está mais uma vez na boca do apóstolo Paulo, através da palavra de Deus, Filipenses 4:8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, aqui ele faz um resumão do que é a mordomia do pensamento e do que é ter a mente em Cristo, que é aprender a saber no que pensar. Vai chegar um momento, meu pastor, em que isso vai se tornando algo um tanto natural, em que eu vou aprender, mas num primeiro momento é na base mesmo da consciência o tempo todo. A mente foge, eu trago ela de novo. Vem determinados pensamentos, eu falo assim, esses pensamentos aqui eu não quero. É uma memória seletiva, como disse Jeremias, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Entende assim, com o que eu vou ocupar a minha mente? É um exercício extremamente árduo, de uma disciplina enorme, né? Mas mais uma vez, se nós tivermos a sairmos daqui hoje, na sexta-feira, com a consciência, ainda que não alcançando a mente de Cristo, mas com a consciência que preciso caminhar para lá, já é um ganho espetacular, né? Entendendo a importância aqui da minha mente, a importância de que as maiores batalhas indiscutivelmente estão aqui, né? Aqui se cria problemas que não existem, aqui se dá relevância ao que não tem, aqui não se dá o que tem. Tá aqui, né? Tá aqui na mente. E a mordomia do pensamento é exatamente isso. Ocupar a minha mente com aquilo que é adequado, biblicamente falando, teologicamente, é caminhar para tentar me aproximar da mente de Cristo.
Aí. Doutora Eni Peniche, que bom tê-la aqui nesta manhã, minha querida. Bom dia.
Bom dia. É um prazer imenso estar aqui também. É um tema bastante comum a todos nós, né? Quem não pensa está morto. Quem não pensa já morreu. Bom, é muito complexo, é um assunto muito complexo, porque nós temos um trâmite, né, na área dos pensamentos. E a neurociência tem provado que pensamentos repetitivos se transformam em substância química. Aliás, neuroquímica. E a cabeça, né, o cérebro, é a área dos pensamentos e o coração a área dos sentimentos. Como se fosse uma representação, uma central de comando. Então, enquanto está na área dos pensamentos, é possível gerenciá-los. Depois que vai para a área, né, quando desce, quando vai para a parte do corpo mesmo, né, em todo o movimento circulatório, aí vai para todas as terminações nervosas, aí fica na área das sensações e que fica muito complicado de gerenciar, porque aí surgem os sintomas. Então, como o pastor Níger disse, né, está lá em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que edifica, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E tem o Augusto Cury, ele é autor da teoria da inteligência multifocal. E tem uma técnica muito interessante, né, que ele desenvolveu, da técnica do gerenciamento de pensamentos, que enquanto está a nível mesmo de pensamentos, são pensamentos que vêm, porque a gente não tem como evitar que o pensamento venha. Ele surge, né? Ele pode vir por vários tipos de estímulos, externos ou internos. Por lembranças, por alguma âncora visual, alguma coisa que você ouve, surge um tipo de pensamento. Se você alimentar aquele pensamento, ele acaba se transformando em realidade, né? Ele acaba se transformando e o cérebro concebe, e aí tem todo um processo neurofisiológico acontecendo dentro de nós. Então, ele tem uma técnica do duvidar, criticar e determinar, o DCD, que é fantástico. E se eu tiver uma oportunidade até de orientar, de passar depois, uhum, rapidamente como funciona, eu acho que vai ajudar muito aqui.
Maravilha, que bom. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, que bom, meu irmão, tê-lo aqui na nossa bancada. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Um privilégio estar aqui nessa manhã. Bom, uma honra, irmão, estar aqui ao seu lado, meu irmão, meu querido. Obrigado pelo privilégio de me convidar e me permitir participar mais uma vez do debate. É uma honra estar aqui ao lado dos meus queridos irmãos aqui, que eu tanto amo e admiro. Um abraço também para toda a nossa família Melodia, esperando de alguma forma poder contribuir para um assunto tão importante para nós. Eu me lembro, pastor, que alguns meses atrás, algumas semanas atrás, nós participamos de um debate que falava sobre a mordomia do corpo. E lá naquele debate foi dito que a mordomia do corpo, da própria vida, é a primeira das mordomias, porque o primeiro dom, a primeira presente que a gente recebe de Deus é a própria vida. Uhum. Então, esse era a primeira mordomia que a gente tinha. E muito bem falou o pastor Níger que a mordomia do pensamento é a primeira da primeira. Quando a gente fala da mordomia da vida, né? Se a gente for dividir isso, a mordomia do pensamento é a primeira de todas elas, é a primeira que eu tenho que fazer. Como é importante, pastor, a gente gerenciar, administrar esses pensamentos, os nossos pensamentos. Quando a gente fala de mordomia, estamos falando disso, de administração, de gerenciamento, de nós gerenciarmos isso, nós gerirmos esses nossos pensamentos. E a Bíblia, ela está repleta de textos. Doutor N. Peniche vai muito bem nos ensinar aqui, profissionalmente, da área que ela domina tão bem. E eu quero olhar para a Bíblia e usar alguns textos que falam dessa importância do pensamento, de nós gerenciarmos esse pensamento. Muito bem, já foi dito aqui pelo pastor Níger, Filipenses 4:8. Eu quero fazer uso de um outro texto que nos mostre exatamente essa relevância, essa importância desse gerenciamento. Lamentações, Jeremias, capítulo 3, verso 21. Eu vou ler na tradução corrigida. Ele diz assim: torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Na tradução que eu mais utilizo na igreja, a Revista Atualizada, né, ele faz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu gostei desse aqui da corrigida, que ele diz: torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Então, por que é tão importante gerenciarmos os nossos pensamentos? Ele diz isso aqui. Ele fala: eu tenho esperança por aquilo que eu trago à minha mente. Os pensamentos que trago à minha mente geram esperança no meu coração. A partir disso, eu posso, então, entender que o meu pensamento, o que penso, ele produz esperança ou desesperança. O pensamento que tenho, ele tem a capacidade de produzir dentro do meu coração, na minha vida, alegria ou tristeza. O pensamento que tenho, ou ele traz paz, ou ele traz inquietação, insegurança. O pensamento que tem, ou ele produz fé ou medo. São esses pensamentos que vão produzindo. O que eu penso, o que eu trago à minha mente, tem a capacidade disso, de produzir esses sentimentos, essas emoções no meu coração, que vão se traduzir nas atitudes que tenho na minha vida. Por isso, tão importante isso. A Bíblia ensina isso. Colossenses capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo diz: se pois fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Olha a orientação dele: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Por quê? Porque justamente eu preciso gerenciar isso, eu tenho que pensar em coisas boas, trazer à minha mente esses pensamentos. É o que a Bíblia diz. Para encerrar aqui essa primeira fala, falando dessa relevância do pensamento, do gerenciamento do pensamento, Provérbios 4:23, Na edição Revista Atualizada diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto, ele é traduzido de uma forma que, aos meus olhos, torna mais simples a compreensão, o entendimento. Ele diz assim na linguagem de hoje: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que coisa, irmão. Olha o que a Bíblia fala da importância disso que a gente está tratando aqui hoje. Né? O que eu penso, vou ler de novo, tenha cuidado com o que você pensa, pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, essa relevância, quanto é importante nós gerenciarmos aquilo que nós estamos carregando na nossa mente, porque isso vai determinar os rumos da nossa vida. Se eu vou ser um homem de fé, se eu vou ser um homem de coragem, se eu vou ser um homem fiel a Deus, se eu vou ser um homem fiel à minha esposa, fiel à minha igreja, isso tudo vai ser determinado por aquilo que eu estou pensando, pelos pensamentos que eu estou gerindo. Então, como é importante isso? Eu tenho certeza que ao longo do debate a gente vai trazer instruções de como fazer isso, porque a curiosidade é que a Bíblia diz assim, o pensamento vai nos dirigir, e a gente está dizendo aqui que a gente tem que dirigir o pensamento também. Então, olha como é que é paradoxal isso, né? É o pensamento que me dirige ou sou eu que dirijo? Então, como a gente vai tratar e conversar sobre isso aqui nessa manhã? Ai. Que Deus nos ilumine.
Amém. Pastor Ailton Siqueira, meu irmão, bom tê-lo aqui. Bom dia, querido.
Bom dia, querido. Bom dia a todos os debatedores dessa manhã. Você, querido ouvinte, uma honra, um prazer estar aqui. Pegando já essa linha, como todos aqui já falaram, a questão é: se a gente tem a consciência de que o pensamento ele vai determinar muitas coisas na nossa vida, direção, rumo, a questão é qual é a fonte dos nossos pensamentos. Porque aquilo que eu me alimento, aquilo que eu vejo, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu recebo no dia a dia, é que vai gerar um resultado. Então, se a minha mente está focada, se eu não retenho um tempo, vamos dizer, significativo naquilo que pode gerar edificação na minha vida, eu posso ter certeza que a tendência natural da minha vida vai ser o quê? Ser conduzido por aquelas coisas. E aí a gente, às vezes, existe um processo de sabotagem muito grande. A gente sabota, muitas vezes, algumas coisas que são reais, criando outras linhas imaginárias que, na verdade, não existem. E o nosso pensamento acaba ficando comprometido por causa dessa sabotagem. Então, eu penso que as fontes daquilo que nós nos alimentamos, o que nós estamos vendo? Porque os pensamentos, eles vão se manifestar a partir do momento é um conjunto de coisas que eu começo a viver, que eu começo a me alimentar, que eu começo a perceber, e o que eu vejo se torna pensamento. O que eu vejo vai se tornar reflexões. Então, eu acho que o principal aqui é a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente até proteja. Embora, como o pastor Ninja falou no início aqui, queridos, existem pensamentos que são involuntários. Eles não vêm porque você quer que eles venham. Eles simplesmente vêm. Mas se eles vêm, pode ter certeza, tem uma origem, tem algum fundo que fez com que ele pudesse estar em nós. E aí o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele vem falando isso claramente. Ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Então ele fala, a gente está numa guerra. Há uma guerra, porque às vezes você não quer pensar uma coisa e o pensamento está insistindo ali. Nós vivemos verdadeiras guerras, verdadeiros combates. Ele fala, não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortaleza, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento contrário à obediência de Cristo. Então, acredito que nós precisamos entender qual é a nossa real situação. Nós vivemos uma guerra. Não tem para onde fugir. É um combate. Todos nós, às vezes, pensamos coisas que não gostaríamos de pensar e não pensamos coisas que precisaríamos pensar. E, enfim, a fonte, aquilo que alimenta esse pensamento, eu acredito que seja algo muito importante que a gente deve encarar com relevância, porque a partir dessa fonte é que nós vamos ter aí uma série de pensamentos desejáveis ou até mesmo indesejáveis.
Tá aí. Beleza, hein? Primeira rodada, só pra gente começar aqui. Já viu que negócio Tá legal. Os ouvintes também participando aqui. Ouvinte Vila Paulina e Belfor Roxo, né? Assim, bom dia, pastores. Respondendo a pergunta, não, né? Você já aprendeu sobre isso? Eu não. E digo mais, tem hora que eu acho que eu vou enlouquecer. Do nada vem os pensamentos do mal e quando percebo já estou dando cordas. Aí retorna a consciência e repreendo, mas não consigo dominar isso. Naquilo que eu quero pensar, eu não quero. Mas no que eu não quero, quando eu vejo, já estou pensando. É de enlouquecer. Espero que hoje, com esses sábios homens de Deus, eu possa aprender bastante sobre este assunto. Olha aí, pastor Níger.
É, se você pegar o versículo que eu citei do apóstolo Paulo, quando ele fala tudo que é respeitável, de boa fama, etc, etc, ele diz assim, ocupe, olha o verbinho aqui, ocupe o vosso pensamento. De fato, eu não tenho como ter controle sobre pensamentos que vêm. Vem. O que eu tenho que aprender a ter controle é sobre aquilo que vai ocupar o meu pensamento. Porque uma coisa é vir o pensamento, a outra coisa é ocupar o meu pensamento. Eu domingo passei muito mal, saí do culto passando muito mal, tive que ir para o hospital.
Emoção, não?
É provável, muita emoção. Saidade, coração. E eu tinha que fazer um exame que eu não gosto de fazer, que é aquele, eu não gosto de lugares muito fechados. E agora? Tenho que fazer o exame. Agora eu estou numa batalha na minha mente, você entendeu aqui? Que eu estou numa batalha aqui na minha mente aqui, pode ser tranquilo para outro, para mim não é tranquilo. O que, que eu tive que fazer o tempo todo? Aprendi com a minha esposa. Ela falou assim, canta, ocupa a mente. Se eu ficasse ocupando a minha mente com aquela aparelhagem ali ao meu redor, eu ia pirar. Eu comecei a ocupar a minha mente com cânticos mesmo. Olha, foi uns 15 minutinhos de coração, pastor. Passou numa tranquilidade incrível. Porque naquele momento eu ocupei a minha mente. Então, de novo, está na ocupação da mente. Eu quero pegar aqui agora, aqui agora. A questão não é assim. Ah, mas isso, como o Ailton falou, e com toda a razão. É vira e mexe, fala assim, ah, eu não quero pensar nisso, mas isso vem. Eu não quero pensar nisso, mas isso vem. É um exercício. Em que eu vou aprender, vem e eu jogo fora. Não quero isso aqui, não quero. Quero trazer memória para trazer esperança. Isso aqui não quero. Aí vem, não quero. Durante o início vai ser super difícil, como qualquer disciplina é super difícil no início. Com o passar do tempo vai ficando um pouco menos difícil, até que você vai aprender a dominar esse negócio. Mais uma vez, é aquilo que vai ocupar a minha mente. Começa a ocupar com paranóias, começa a ocupar com ciúmes, ou com manifestações de ciúme. A coisa vai dominando e não pode ficar sem domínio aqui. O pastor Humberto, com propriedade também, botou uma pergunta maravilhosa para esse bate-papo delicioso aqui, né? Mas vem cá, meus pensamentos vão me dirigir, mas eu dirijo meus pensamentos? Como é que vai ficar esse negócio aqui? Não parece um paradoxo? Na verdade, está aqui mesmo a resposta, não é? E que ele próprio deixou claro. Ou seja, os pensamentos vão me dirigir, sem dúvida. Se eu não tiver algum controle sobre eles, eu ficarei sem rumo. Porque vai ficar assim, ó, o que vier me dirige. Ocupa minha mente aqui. Ocupou uma paranoia aqui agora de que a Eni não gosta de mim. Pronto. Olha só. Vou ficar nesse negócio que a Eni não gosta de mim, que a Eni não gosta de mim, que a Eni não gosta de mim, que a Eni não gosta de mim. Qualquer coisa que ela entrou, tá vendo, olhou pra mim, não falou pra mim. Porque, ó, aqui, ó, tá sem rumo. Então eu preciso saber, indiscutivelmente, o que é que ocupa a minha mente. É com isso que eu preciso me preocupar.
Tá aí. Doutor Eni Peniche.
Como profissional da área de saúde mental, eu quero dizer que nós estamos, nesta manhã, falando, né, neste momento, falando para pessoas, entre aspas, normais, saudáveis, e existem um estado patológico disso aí, são pensamentos obsessivos, compulsivos, de pessoas que estão, às vezes, num culto, estão pensando coisas obscenas, surtam. Eu já tive casos de pessoas que achavam que estavam pecando contra o Espírito Santo, porque vinham pensamentos, né? Elas não tinham controle disso. Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer esse controle e esse gerenciamento. E precisa de intervenção médica, sim. Existem remédios, existem freios, né? São partes do cérebro que não tem o freio para isso. E é importante que pessoas que estejam em casa tenham essa noção que... Olha, não são poucos não, tá? Muitos casos de paranoias, casos de pensamentos obsessivos, compulsivos, que parece um disco girando na mente e a pessoa não consegue dar o freio. E tem que procurar ajuda psiquiátrica. E isso é muito importante. São pessoas que se tornam obsessivos por algumas coisas, enquanto não conseguem, não pensam em mais nada, elas parecem que botam aquele antólio, né? Aquela coisa obsessiva e só pensa. Então, não é um simples pensamento que vem e você pega ele e ressignifica.
E às vezes muito mais maquiado pela questão do foco, né? Ou seja, não, eu estou focado. Não, você tem um problema.
Maquiado, é verdade. Não você é? Falou tudo, é verdade. Ah, não, estou focado nisso e só pensa nisso. Não, nós, o ser humano é um ser que tem o potencial. Potencial é aquilo que pode ser e que ainda não é. Mas pela neuroplasticidade, nós podemos desenvolver todas as habilidades que precisamos. Então, nós somos um ser multifocal. Nós podemos ter uma multifocalidade. Então, uma pessoa que não consegue desenvolver multifocalidade, ela está com comprometimento e que precisa tratar disso. E isso é caso de tratamento profissional. Profissional. É muito importante colocar isso aqui para que as pessoas que estão em casa, né, não fiquem preocupadas. Eu tento e não consigo. Procure ajuda profissional, procure o neurologista, o psiquiatra, o psicólogo que vai te direcionar para o médico certo. Existem medicamentos certos para isso. Remédio só faz mal para quem não precisa dele. Precisamos entender isso, precisamos acabar com essa cultura. Não, tomar remédio não, isso é nocivo. Não, remédio só faz mal para quem não precisa dele. Então, para quem precisa, ele é uma bênção de Deus que abençoou as pessoas para fabricá-los, para criá-los. Então, vamos cuidar, né? O nosso corpo não é só... É do pescoço para baixo, é cabeça, tronco e membros.
Tá aí. Deixa pro intervalo, então a gente volta com mais tempo, né, na segunda parte, pra gente continuar esse assunto aqui no nosso debate e você participando aqui com a gente no melodia.com.br. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo aqui o tema. Estamos falando sobre a mordomia do pensamento. E você já aprendeu sobre isso? Aí você diria para mim, estou aprendendo, né? Esta manhã maravilhosa com os nossos debatedores aqui na nossa melodia. Pastor Ailton Sequeira, Pastor Níger Martins, Pastor Humberto Rodrigues e também a doutora Eni Peniche. Bom demais, é a Lúcia... Helena participando aqui com a gente, dizendo não sei do que se trata. Aliás, os assuntos que costumo ouvir sempre são os mesmos, com uma certa ênfase em dinheiro. Enquanto que assuntos como este ficam de lado e esquecido. A paz a todos. Obrigado, Lúcia, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Humberto, talvez também a complexidade de falar sobre isso aqui é porque ele passa pela gente, esse tema passa por nós. Nós somos iguais aqui agora, não é? Pensamento, teve pensamento, não tem jeito, é isso aqui mesmo, e é gerenciar isso, e a gente já tem uma dificuldade muito grande, culturalmente falando, de planejar contas, planejar algo que eu consigo dominar números, imagina pensamento, ou seja, aí daí a complexidade maior, não, pastor Humberto?
E aí você me dá a oportunidade de seguir num ponto tocado pelo Ailton, que eu acho que é fundamental nisso, que é a fonte. E às vezes a gente não percebe isso, a gente não consegue identificar isso. E aí é necessário que a gente entenda que como é que surgem os pensamentos da nossa vida, por que eu passo a pensar em determinada coisa? Basicamente, sendo bem simplista aqui, né? Nós recebemos informações do mundo externo o tempo todo, nós somos seres influenciáveis. As circunstâncias que acontecem à nossa volta, elas influenciam a nossa maneira de pensar. O que eu penso, a maneira como eu reajo às coisas, tudo isso eu vou recebendo essas informações do mundo externo. E aí, pastor, peço licença, vou voltar para a Bíblia de novo. E ela fala disso, exatamente disso. Que essas influências, que as coisas externas influenciam aquilo que está no meu pensamento. Por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz lá: logo, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então veja. Como é que aumenta a minha porção de fé? É daquilo que eu ouço. Os sentidos nos influenciam. Por exemplo, a minha audição, o que eu ouço, influencia demais a minha vida, o que eu penso, aquilo que eu estou pensando, o que eu estou sentindo naquele momento, o pensamento que está vindo na minha cabeça é altamente influenciado por aquilo que eu ouço. Então, a fé, ou melhor, aquilo que eu ouço, tem o poder de produzir fé no meu coração. Eu já disse isso lá na outra fala e vou repetir de novo. Se ela produz fé, também o que eu ouço pode remover a fé ou produzir medo no coração. E aí tem também exemplo bíblico nisso na Bíblia. Um que é tão clássico, Números capítulo 13, a passagem lá de Cades Barneia. Quando os espias são enviados para poder olhar a terra, e eles voltam, dois voltam falando que a terra é aquilo que Deus falou, mas 10 voltam dizendo assim, rapaz, nós estamos perdidos, vai todo mundo morrer. E o que aquilo produziu no coração das pessoas que ouviram? O medo. Então, aquilo que eles ouviram produziu isso. E aí, me dá a oportunidade de puxar um outro ponto, né? É, uma coisa vai puxando a outra, para a gente entender como é que o pensamento se formula na nossa mente. Ora, se aquilo que eu ouço influencia a minha maneira de pensar, então, quem está à minha volta também influenciará o que eu penso. Porque o que eu ouço? Eu ouço aquilo que as pessoas ao meu redor vão falar. Então, o que está à minha volta? Está falando o que no meu ouvido, no meu coração? Estão falando coisas boas ou não? E aí eu vou usar outro exemplo bíblico aqui. Naamã, 2 Reis capítulo 5. Olha o que acontece com Naamã. Naamã é curado, muitos lá conhecem a passagem, muitos dos nossos ouvintes conhecem, está lá em 2 Reis 5. Ele é curado, ele mergulha lá no rio, e por 7 vezes ele sai então curado da sua lepra. Mas por que ele foi curado? Por que ele vai até o profeta? Porque ele traz para dentro da casa dele uma menina que, quando vê a lepra dele, diz para ele, quem dera, diz lá para a esposa dele, quem dera que ele conhecesse o profeta que eu conheço. Ele tem uma virtude, ele bota gente boa do lado dele, porque a menina, ao invés de estar com raiva dele, olhou para ele e deu lá um bom conselho para ele. Aí ele vai atrás do profeta. Quando ele chega lá, o profeta diz para ele assim, ó, não, o ignora, não recebe com a honra que ele merecia, porque ele era capitão lá do exército da Síria, não recebe com a honra que ele merecia, manda um recado para ele, ele recebe aquele recado e diz, ó, mandou você mergulhar no rio 7 vezes. Ele olha para aquele rio e diz, rapaz, esse rio podre, eu vou carregar aqui, eu vou ficar pior, eu vou embora. Mas alguém chega pro lado dele e fala, peraí, ô comandante, peraí. Rapaz, se o cara pedisse alguma coisa para você de matar sei lá quantos novilhos, fazer alguma... Se ele pedisse alguma coisa muito difícil, você não faria? Então o que custa você mergulhar? O cara vai lá e mergulha. Ou seja, claramente, a gente sabe disso, as pessoas que estão à nossa volta influenciam. Então qual é a fonte do meu pensamento? Qual é a fonte do que está vindo na minha cabeça? Será que é aquela colega que não tem nenhum compromisso com Deus que está falando na minha cabeça e por isso eu estou pensando coisas das quais eu não devo pensar? Quem é que está jogando isso na minha cabeça? Da onde está vindo? Que fonte é essa do pensamento para eu poder pensar o que está vindo na minha cabeça? O que eu tenho visto na televisão, na internet? O que tem ocupado, tão bem dito aqui pelo pastor Níger, o que eu estou ocupando, colocando para dentro da minha mente? São essas as fontes que às vezes vão alimentando o meu pensamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que está alimentando? Qual é a fonte, dito aqui, estou puxando aqui, tão bem colocado pelo Ailton, qual é a fonte desse pensamento? Porque o que eu ouço é fonte, o que eu vejo é fonte, as companhias ao meu lado são fontes, que vão jogando isso para dentro da minha mente e talvez não sejam as melhores fontes.
Tá aí. Davi diz aqui de Colégio a Paz, irmão, incrível como Deus usou os irmãos para confirmar minha meditação hoje pela manhã. Estava meditando na palavra, o Senhor me levou a meditar em Mateus 5, 1 e 2, Salmo 1 e Romanos 8. Diz aqui, ele nos capacitará para fazermos a sua vontade e nos guiará na nossa mentalidade. Legal, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Leriel de Nova Iguaçu diz aqui, com certeza consigo pelo menos tentar coordenar o que penso, mas não é fácil não. Coordenar o pensar, já que a mídia televisiva nos manipula, ultimamente nos induzem a só pensar em tragédias, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. O Rafael Realengo também, podemos até ter consciência de que devemos cuidar dos nossos pensamentos a fim de que não os viciemos e o corrompamos, mas na prática, geralmente, os entulhamos com as maldades humanas e malignas. Olha aí, pastor Ailton.
Pois é, o texto que a gente leu também aqui em 2 Coríntios 10, fala sobre uma batalha. Existe uma batalha. A gente não pode ignorar isso. E você, numa guerra, você não pode entrar numa guerra desatento, você não pode entrar numa guerra descuidado, porque a gente está numa guerra. E a gente precisa usar de maneira legítima nessa guerra. Como foi bem falado aqui pelos aqueles que me antecederam, eu preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, ó, a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne. Ele fala de uma batalha da mente muito grande que tinha. E nós estamos falando aqui, queridos, do apóstolo Paulo, cá entre nós, um homem extraordinário, mas que não teve vergonha de expor as guerras que ele fala. Ele fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí, qual é a fonte? Pensamento. Do pensamento dele, às vezes, ele, na mente dele, ele queria fazer algumas coisas e não conseguia. Porque, embora houvesse um desejo, mas havia uma batalha muito grande. Porque aquilo que a gente pensa se torna imagens. E é tão interessante que na psicologia existe, né, aquele bons pensamentos geram bons sentimentos. E maus pensamentos geram maus sentimentos. E aí o que acontece? Se para a gente gerenciar isso, e aí eu faço cura aqui com o Humberto, quando ele falou, a gente se alimenta de muitas coisas que não produzem, que não nos edificam. Por exemplo, a mídia, de um modo geral, na grande maioria, se você ficar preso àquilo ali, você vai se alimentar de um medo. E, na verdade, hoje, é um medo. Tem pessoas hoje que já não saem de casa, porque elas já projetam na sua mente o que vai acontecer, e elas trazem aquilo com uma realidade tão grande que elas estão enclausuradas, não saem mais, compra só por internet, não vai para lugar nenhum, porque elas acreditam que aquilo vai acontecer. Aquela imagem que foi projetada na mente dela se tornou real, e se tornando real como é, para ela aquilo ali é uma realidade, é uma verdade, e sendo uma verdade, ela está presa àquilo ali. E a gente sabe que muitas vezes não é isso, a mente dela está presa àquilo ali. Como nós aprendemos hoje, existe aquilo que é patológico, que precisa de uma orientação de um profissional. E existe também aquilo que é espiritual também, que a gente não pode descartar, que existe, porque nós somos um ser também espiritual e que há toda essa prisão. Porém, nós precisamos pedir muito ajuda, e aí entra a nossa necessidade de desenvolver uma relação com Deus, uma relação saudável, pastor Eliel, de intimidade, de leitura da palavra, de ocupar a nossa mente, porque eu creio no poder que essa palavra tem sobre a nossa mente. E aí, se nós fôssemos fazer uma estatística de quantas pessoas têm o costume de diariamente se alimentar, qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem? Será que é ler a palavra? Será que é se alimentar das coisas de Deus? Será que é fazer isso? É como já ouviu, a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a nossa mente, mas nós podemos impedir que eles façam ninho na nossa mente.
Tá aí. Aqui, ouvinte diz aqui de Nova Iguaçu: o medo de pensar em tal coisa nos faz pensar. Creio que o medo de não querer pensar nos faz pensar naquilo que não queremos. O que nós estamos discutindo aqui, pastor Nege, não é a questão de não pensar. Porque aí também a gente vai limitar. Como é que você pega um ser humano e fala, não pensa, você fala agora aqui no azul. Não tem como. Isso é normal, isso é uma questão comum. A questão é que esse pensamento, que ele não te domine, que ele não tenha o poder disso. É isso que nós estamos discutindo aqui. Senão muita gente pode achar, não posso pensar nisso. Não, ele pode até vir, ele não pode ficar e dominar. Eu acho que é isso que a gente tem que bater na tecla hoje, não, pastor?
Exatamente, mais uma vez, voltar para a questão da ocupação. Aqui a questão, o que está ocupando a minha mente? Em todos os casos você pode falar de uma patologia, né? E aí quando você caminha para patologia é um caso extremado. Vamos lá, na questão física, por exemplo, a pessoa precisa fazer um exercício. Há casos que não pode, porque tem um problema na coluna grave. Mas na maioria dos casos é problema na coluna grave? Não, é o quê? Não há uma disciplina, ela não consegue ter uma disciplina, mesmo sabendo que ela precisa fazer aquela caminhada ali para o bem da saúde dela. Se isso é no corpo, imagina na mente. Imagina na mente. Na mente, então, ou eu vou aprender a lutar com isso, a ter uma disciplina de ocupar, mais uma vez, é a ocupação. Se eu fico ocupando a minha mente com lixo cultural, gente, no que vai dar?
Isso aqui fica completamente indisciplinado. Ao ficar indisciplinado, eu fico sendo regido por pensamentos que vão, que talvez até se tornem patológicos no futuro. Por quê? Porque aquilo vai dominando e não há nenhum tipo de controle. Talvez o grande alerta, e eu assim, vamos resolver tudo aqui em uma hora? Claro que a gente não vai resolver em uma hora. Mas em uma hora talvez a gente consiga algo muito significativo, que é o despertamento. Que é você parar e falar assim, calma aí, eu preciso controlar algo. Não pode ficar isso aqui, não pode ser terra de ninguém. A minha mente não pode ser terra de ninguém. Não é em que vem, ocupa, aí tem hora que eu estou pensando numa coisa, tem hora que eu estou pensando na outra, porque não há nenhum tipo de controle, de parâmetro, de limitação. E aí, vamos voltar de novo, eu vou insistir aqui pedindo desculpas pela minha redundância. Né? Assim, é aquilo que ocupa, não é aquilo que vem, porque você falou, tem razão. É, senão, daqui a pouco eu vou ficar com a paranoia de não pensar em nada, vai enlouquecer de novo. Ele não é, assim, é o que ocupa, quais os estímulos estão bem falados aqui que estão levando a essa ocupação. E aí, sem querer entrar em exageros, mas o que, que eu vejo, qual é o programa de televisão que eu assisto, com quem eu converso? Um amado aí citou o Salmo 1, né? O que o Salmo 1 diz? Vamos lá, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por que será? Porque, óbvio, olha a influência aqui, olha com o que, que eu ando ocupando minha vida, minha mente. Com o conselho dos ímpios, vai dar no quê? Ou eu acho que eu sou tão bom que eu posso ocupar a minha mente horas e horas a fio com o cara falando besteira no meu ouvido sobre todo mundo e eu vou sair daí ileso. Não vai sair. Depois está esse bolo todo. É por isso que tem a renovação da mente, né? Transformai-vos pela renovação da mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 12, antes ele falou sobre a mente de Cristo. E antes ele falou sobre o culto racional, e ele falou sobre apresentar o vosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Você vê que ó, uma coisa vai encadeando na outra, E aí, sem dúvida nenhuma, tá aqui. Aprender, eu vou sair daqui resolvendo tudo isso? Não. Domino tudo isso? Não. Eu estou longe de dominar tudo isso. Eu, pelo menos, estou muito longe disso. Mas, pelo menos, tenha consciência que eu não posso deixar a minha mente ser uma terra vazia de ninguém. Em que tudo que vem, todo estímulo que vem, entra e fica. Não. Tem estímulo que vai vir, não pode ficar. Eu vou ter que batalhar contra ele.
Tá aí. Aqui, a Andréia de Guapimirins aqui, muitos pensam que a maior batalha é com a carne, mas na verdade, nossa maior batalha é na mente. Eu penso que devemos cuidar dela orando, e a palavra é um excelente exercício. Gostaria de perguntar à doutora Eni sobre a síndrome do pensamento acelerado. Aliás, nós discutimos isso aqui, é que tanta informação uma em cima da outra, doutora Eni, acaba criando aí, e a gente tenta resolver tudo, matar no peito, sair com a bola dominada, e tem hora que a gente não consegue, tropeça na bola... E cai, e aí eu vi que tá falando exatamente sobre isso aqui, dessa questão dessa síndrome, que já virou inclusive uma síndrome, né, desse pensamento acelerado.
Síndrome do pensamento acelerado, a síndrome SAP, que o Augusto Cury fala muito sobre isso, né? A pessoa não tem um freio, o disco gira, consome muita energia psíquica, ela entra num processo do transtorno de ansiedade generalizada, que hoje é quase que uma epidemia, né? Porque 48 horas de ansiedade já se torna estresse. Imagina, que loucura. Então, a síndrome do pensamento acelerado é mais ou menos isso aí. A pessoa quer parar, mas pela repetição, ela vai dormir, a mente dela não para, ela não consegue, ela não tem o controle, o autocontrole, autogestão, neurogestão daquele movimento que não relaxa nunca. Esse é o problema. Então, é importante, por exemplo, antes, quando diz que mudou, né? Eu não gostei muito, com todo respeito, né? Eu conheço psicologia, mas eu tenho assim, uma paixão muito grande pela palavra de Deus, estudo bastante. E essa passagem de Provérbios 4:23, eu sou muito mais do coração do que dos pensamentos. Porque senão tem que trocar o que Jesus falou, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, antes que uma palavra saia da nossa boca, ela passa por um processo de circuitos neuronais, começando pelos pensamentos, vai para o circuito hipotálamo hipofisário, vem pelo nervo vago, vai para o coração, se distribui por todas as terminações nervosas, aí é o estado emocional que escolhe as palavras. Então é um negócio que... Aí pronto, aí fica difícil. Quando a pessoa vê, já falou, pelo impulso emocional, já falou, e se conhece a pessoa pelo fruto, né? Pelo que ela está transmitindo. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Hoje a neurociência tem mostrado e provado por meio de pesquisas que o campo eletromagnético do coração é milhares de vezes mais poderoso do que o do cérebro. Então, enquanto está na área dos pensamentos, é possível gerenciar. Uma vez que é um nervo vago, né? É o nervo que nós temos de comunicação mais poderoso, mais forte entre o cérebro e o corpo, o coração. Ele tem uma ligação direta do cérebro esquerdo para o coração, ele leva as informações direto para o coração. Então, quando chega no coração, ele concebe e aí vai para sensações, emoções. Então, a boca, né, as palavras, o tom de voz, a comunicação, ela tem esse nascedouro ali. Então, quando Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração, ele está dizendo o seguinte, que o estado emocional escolhe as palavras. E realmente é isso, até o tom de voz. A gente pode falar o que for, se a gente conseguir controlar o tom de voz, a gente consegue, a gente ganha as pessoas. A Bíblia diz que aquele que consegue controlar a si mesmo é mais forte e poderoso do que o que conquista uma cidade, não é isso? Então, o estado emocional, ele é muito importante. E tudo começa no gerenciamento de pensamentos, que é a primeira porta, claro. Então, como a nossa ouvinte perguntou, se uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela tem uma aceleração de pensamentos, ela já tem que cuidar disso. Isso aí já passou de um grau, né, onde a pessoa sozinha, claro, evidente que ela pode parar. Foi muito bacana o que foi falado aqui, porque a gente precisa ser mais seletivos. Tem pessoas que se preocupam tanto, né, com a comida, com a alimentação. Eu não como isso, eu não como industrializado, eu não como aquilo. Mas, pelo amor de Deus, vê televisão, lê uns livros horrorosos, assiste coisas horríveis no computador. Ou seja, o cardápio virtual, emocional, é podre, é péssimo para a saúde emocional. Então, o que adianta você ter uma alimentação de primeiro mundo, super bem apurada, cuidar, né, do corpo, de fazer acontecer, e na hora de você alimentar o teu cérebro, o teu coração, você alimenta com conhecimentos que vão deturpar a sua saúde emocional, que consequentemente vão te trazer sintomas orgânicos, tá? Então, é muito importante. Eu falo sempre, eu como especialista em estresse, eu falo e me coloco nesse meio. Se nós crêssemos realmente, de verdade, em pelo menos 80%, em tudo aquilo que Jesus nos ensina, se tomássemos posse e vivêssemos essa paz, isso que ele promete, nós seríamos muito menos estressados e mais saudáveis.
Muito bem, você participando aqui com a gente, Isabela diz aqui, pensamentos ruins vêm na mente de todos. É como se fosse a voz de Satanás tentando nos acometer, os pensamentos que ele sopra em nossos ouvidos. Isso acontece comigo também, mas aprendi algo que funciona, a repreender e volto a pensar em coisas boas, na palavra de Deus. E me lembro de onde Jesus me tirou e volto a me apaixonar por ele. O segredo é não se alimentar de pensamentos ruins, mas sim de bons pensamentos, como diz aqui o apóstolo Paulo, texto que já foi lido aqui. Pastor Humberto Rodrigues, estamos chegando aqui já na reta final do nosso debate. E aí vai ficar a mensagem de que nós temos que ser, de fato, seletistas naquilo que nós pensamos. Ter a consciência de que, de fato, as coisas vêm, os pensamentos eles virão, bons ou ruins, né? E aí a gente tem que administrar isso para tomar a decisão correta, e que a decisão correta glorifique o nosso Pai. Porque se a nossa decisão não for a correta, nós não vamos glorificar o nosso Pai, hein, Pastor Humberto?
É muito importante tudo que foi falado aqui ao longo dessa quase uma hora que a gente está aqui falando sobre esse tema tão importante. Esses dias aí, nessas notícias todas conturbadas, alguém me mandou uma mensagem, com a melhor das boas intenções, E eu comecei a ler aquela mensagem, aquilo começou a me preocupar, óbvio. Como eu disse, a gente recebe influência dessas coisas. Isso nos influencia, nos preocupa, mexe conosco. E aquilo começou, eu comecei a pensar, a meditar naquilo, de repente me veio ao coração o seguinte: mas qual é a fonte disso? Será que ela tem certeza disso? E aí eu resolvi passar de volta. E aí perguntei: mas como é que você sabe disso? Ah, quem mandou? Quem mandou? Quem mandou para ela? Enfim, ninguém sabe de onde aquilo surgiu. E de repente eu ia começar a ficar pensando, e por isso a Bíblia diz, né, que os pensamentos acabam dirigindo, porque aquilo começou a mexer com as minhas emoções, com a minha preocupação, com a minha ansiedade, aquilo começou a mexer com tudo. Mas é isso, começa nisso, essa é a batalha. É a batalha que está dentro da mente, do coração. É importante a gente aprender, deixar isso tudo que foi colocado aqui como lição, de gerenciar isso, de trazer o maior equilíbrio possível. É o fruto do espírito, do domínio próprio, de você ter o equilíbrio, de se dominar, de acalmar, de tentar ouvir Deus ali, de tentar trazer ao coração a palavra de Deus, que é tão importante. A Bíblia diz isso: luz para os meus pés e a tua palavra, e lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Desculpa aqui meu equívoco aqui. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Como é importante isso. Nós temos a paciência de sabermos de fato. Peraí, mas por que isso está na minha mente? Porque isso dirige, pastor. E como disse a doutora Irene Peniche, quando isso domina e vira emoção, quando o pensamento vira emoção, quando aqui alguém diz aqui, não, o Ailton, Aini, eu não gosto de mim. Aí eu começo a nutrir aquilo. Daqui a pouco eu fico com raiva dele. Quando eu virou raiva, já era. E às vezes foi por nada. Foi por alguém disse, alguém falou, não tem motivo nenhum. Quando virou emoção, já era. Quando o pensamento dirige isso. Então, o pensamento, às vezes, vai gerar uma emoção que é infundada, que não era para ter. Então, como é importante a gente ter isso. De fato, como o pastor Ninja disse, talvez a gente não consiga resolver. Mas trazer o alerta é o primeiro passo da gente começar a se questionar. Espera aí, por que esse pensamento está vindo à minha mente? É o primeiro passo.
Tá aí. Pastor Ailton, para a gente fechar aqui o nosso debate... Aí um pensamento que ocupa, que está na cabeça de todo mundo e lamentavelmente um peso maior, é o que Deus está pensando dela. Porque ela pensa em tanta coisa. Porque, o que ele está pensando de mim? Interessante que ele responde. Aí Jeremias diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu acho que aqui repousa uma tranquilidade da gente gerenciar, sabendo que o nosso Deus tem um pensamento fantástico, a despeito de tudo que nós temos que resolver, mas o pensamento dele é de paz. Não, pastor Ailton?
Sim, pastor Eliel, e é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque a falta do conhecimento nos leva a pensar qualquer coisa. Mas quando você tem um norte, como você acabou de passar agora aí, esse norte da palavra de Deus, acabou. Você vai ter que realmente descansar em relação a isso. E, assim, só para corroborar, pastor Leal, assim, encare de frente o problema. Não tente se sabotar, não tente mascarar, mas se você tem um problema que se acentua cada vez mais, encare de frente. Não tente maquiar a situação, não. E a gente sabe que para você criar um hábito, demora um tempo. Mas se você sabe que existe essa dificuldade, abra mão, se nutra da palavra de Deus, deixe ela nortear, porque a própria palavra diz que aquele que tem essa palavra, que tem o Senhor, ele não vai temer as más notícias, ele não vai ser influenciado. Por quê? Porque o que ocupa a mente dele, o coração dele, é a palavra. Então vamos nos encher dessa palavra, vamos nos encher das coisas de Deus, vamos encher o nosso coração, a nossa mente, com coisas que nos dão esperança, que vão nos levar até mais. E o conhecimento, ele é fundamental para que a gente possa ter uma vida vitoriosa.
Tá aí. E assim nós estamos terminando o nosso seminário do ar nesta sexta-feira, fechando então aqui o nosso debate. Momento maravilhoso para todos nós, né? Agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Doutora Eni Peniche, obrigado pela participação com a gente, querida.
Eu que agradeço, um prazer imenso estar com vocês, essa mesa maravilhosa. Podemos continuar juntos lá pelo Facebook, Instagram, pelo meu site, psicologanipeniche.com, e um beijo para todos vocês.
Maravilha! Pastor Níger Martins, meu querido irmão da nossa querida igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus em Cascadura, nossa congregação em Madureira, na Avenida Ministro Edgar Romero, 353. Pastor Níger, obrigado, irmão.
Memória seletiva, eu vou te falar, isso aqui é... Nem eu lembro. É uma honra estar aqui, Papai do Céu, derrame graça, um fim de semana ocupando as nossas mentes com coisas boas, né? Estando na casa do Pai e adorando o Papai do Céu. Uma honra estar aqui, Deus abençoe a todos.
Obrigado, Pastor Níger. Lembrando que logo mais, 9 da noite, tem Cristo em Casa, pregando o Pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Pastor Humberto Rodrigues é da nossa querida igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265. Obrigado, Pastor Humberto.
Eu que agradeço, Pastor Eliel, e um abraço para toda a nossa família Melodia. Obrigado, Pastor.
Maravilha. Pastor Ailton Siqueira, meu irmão, muito obrigado. Pastor Ailton, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, na Rua Mercúrio, número 98, Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. Obrigado, irmão.
Ô, rapaz, que mente é essa, hein? Gente, ele não está lendo. Ele está falando, ele já gravou tudo, Pastor Leandro.
Não posso...
Gente, é impressionante isso, gente.
Eu não posso esquecer o endereço das minhas igrejas. É. Nós já não devemos esquecer o endereço da igreja.
Amém, Pastor Leandro. Eu só queria aqui deixar, agradecer a Deus, porque dia 2, o grande amor da minha vida, minha esposa, Pastora Adriana, completou mais um ano de vida. E se você estiver ouvindo aí, amor, quero dizer que eu amo você. Um presente maravilhoso ter você ao meu lado esses anos todos. E que o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente. Obrigado pelos filhos que você me deu. Obrigado por tudo que você tem feito. Você me faz muito feliz e eu te amo.
Que beleza, bom demais, hein? Sensacional. Vem aí, Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. Amanhã às 8 tem Disque M e às 11 o nosso debate aqui na Melodia. Uma ótima sexta, boa tarde. Obrigado, gente.
Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia.